Agora, uma peculiaridade que começamos a chamar a atenção e que o nosso mestre Rui Brito já tinha, de certa forma, abordado. Conselho, a administração é feita por um conselho deliberativo onde três membros titulares e três suplentes são eleitos. E os outros três são indicados pela patrocinadora, pelo Banco do Brasil. A diretoria, também três diretores indicados pelo BB, entre os quais o presidente, e aí que está, tem voto, tem direito ao voto de Minerva, e três diretores eleitos pelos participantes assistidos. Nós destacamos o voto de Minerva, por quê? Porque, na verdade, isso comprova que quem manda, quem tem o poder de mando na Previ, é efetivamente a patrocinadora, é o banco, tá? Ou seja, na verdade ele faz o que quer, como quer, quando quer. Estou dizendo isso, não é com nenhum demérito, não. É só para demonstrar que a responsabilidade pelo comando efetivamente está com a patrocinadora. A Previ administra dois planos. Um plano 1, que é o antigo plano de benefícios definido, chamado BD, e o plano futuro, que é o plano de contribuição definida, que foi criado a partir de 97, quando a Previ fez um acordo com os funcionários, com entidades representativas, e fez um plebiscito, submeteu um plebiscito para fazer algumas modificações, assinou fez uma votação e conseguiu a aprovação da maioria dos funcionários e também dos aposentados para fazer um acordo em que, na época, resolveu, sobretudo, um problema do banco. Veja, na ocasião, o banco tinha um déficit, tá, de 11 bilhões de reais. E veja que, registre-se que naquela época a paridade entre o dólar e o real era a mesma. Então significava 11 bilhões de dólares para a gente não ter a necessidade de atualizar a moeda. Esses 11 bilhões que o banco tinha registrado no seu passivo representava a dívida que ele tinha para com a Previ por não ter aportado os recursos necessários para bancar a aposentadoria dos colegas que entraram antes de 67 e cuja aposentadoria vinha sendo pago pela Previ. A partir daí, nesse momento já em 97, esse acordo que previu algumas melhorias, mas no meu ver não tão significativas, porque também trouxe alguns prejuízos. Um deles é o pagamento da suplementação para quem aposentou a partir daí, que deixou de ter o direito à complementação, embora se criou uma parcela, uma chamada parcela Previ, para compensar esse buraco negro, já que o fundo parte do pressuposto que na Previdência Oficial eu recebo o teto se eu estiver pagando pelo teto. E, na verdade, a gente sabe que a gente não recebe o teto. Recebe uma média dos últimos anos de contribuição. Então, naquela ocasião, já se permitiu que, com o resultado de, na época, que tinha um superávit na Previ, se beneficiasse a empresa de uma parte do superávit. Ao beneficiar a empresa, pagou uma parte da dívida que ela tinha, que, quando eu falo empresa, é a empresa patrocinadora, que ela tinha para com a Previ. E, então, aí, pelo menos da época que eu acompanho, se deu a primeira transferência de recursos da Previ para a patrocinadora. E essa é que tem sido uma preocupação de muitos colegas que a gente recebe telefonemas registrando essas preocupações na Confederação. Fique à vontade. Como lhe disse, você é meu mestre.
Doutor Brito.
No microfone.
Estou falando. Ah, não, pega ali. Fala no microfone. Suplicia ali, por favor, apertar ali a luz verde. Pode.
É.
Estamos aqui para isso.
Você recebeu uma informação de fonte não confiável. O Castanha Maia é nosso ex-colega, é testemunha do que foi este acordo. Foi um acordo o mais criminoso e sem precedentes na história da Previdência Complementar. Por este acordo, o Banco do Brasil transferiu para a Previ uma dívida de 10 bilhões e 900 milhões, com o abatimento de 5 bilhões e 75 milhões extraído das reservas da Previ, e uma cláusula que lhe permitia ficar, se apropriar de 2/3 dos futuros superávites da Previ a título de amortização antecipada da dívida, ou seja, pagou a dívida com o dinheiro da Previ. Um contrato que deveria ser resgatado em 32 anos foi pago totalmente com dinheiro da Previ em 5 anos. E hoje o banco é credor da Previ. E este contrato foi patrocinado à época, foi no governo anterior, à época do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi comandado dentro do Banco do Brasil, no Conselho de Administração, e chancelado pela Secretaria da Previdência Complementar, que se transformou a partir daí num órgão chancelador de todos os contratos irregulares praticados pelo Banco do Brasil. E isto compromete irremediavelmente a Previdência Complementar, estabeleceu uma cisão irrecuperável no seio do funcionalismo do Banco do Brasil, né? E agora, por exemplo, além disso, eu vou deixar aqui com o senador Paulo Paim, a Previ acaba de doar mais 7,5 bilhões do superávit para o Banco do Brasil.
Na verdade, meu amigo Rui, é que eu não quis adentrar com profundidade nessa questão. Você há de lembrar que em 97, nós da Contec fomos vencidos, porque éramos contra esse acordo. Éramos contra esse acordo por essas razões que você já acabou de citar, sumariamente falando, né? Mas, infelizmente, fomos vencidos. E por essa razão, eu não quis adentrar com essa profundidade na questão. Mas o que eu quis registrar é que, naquela ocasião, abriu-se ou criou-se o primeiro precedente para transferência de recursos da Previ para o Banco do Brasil, ou seja, para a patrocinadora. Né? Agora, hoje, efetivamente, doutor Quirivino, a patrocinadora é assistida. Né? Transformou a partir dessa época.
Algo nunca visto nesse país.
Nós vamos colocar alguns números de participantes. É só para chamar a atenção quanto ao número de pessoas atingidas, ou quanto ao número de pessoas que podem ser prejudicadas ou que podem ser beneficiadas, a depender da conduta que se adotar, ou poderão haver prejudicadas se esse fundo apresentar algum problema mais para frente. E com essas transferências de recursos que se está presenciando, fica essa preocupação quanto à suficiência de recurso para garantir o pagamento dos benefícios doravante. Então, aqui, pegando em 2010, no Plano 1, nós temos 120 mil pessoas, entre ativos, 32 mil, aposentados, 64 mil, também ativos externos, pessoas que estão contribuindo, 916, aposentados, 3.478, pensionistas, quase 19 mil. E dos ativos, que é 32 mil, nós temos 13.200 em condições de requerer aposentadoria hoje. Tá? Já preencho as condições. Nós estamos fixando, especialmente chamando a atenção para o Plano 1, porque essas transferências de recursos estão ocorrendo do Plano 1. Embora o Plano 2, que é o Plano Previ Futuro, tenha um número até maior, mas é um plano que não traz esse tipo de preocupação de transferência de recursos. Ele traz outros, como a doutora Cláudia já registrou, porque ele é um plano, é C dele, não é BD. Então, como CD, por natureza, ele traz preocupações quanto à suficiência de recursos para aqueles...
Opa. A presença do senador Wellington, que é também bancário da Caixa Econômica Federal, ex-governador do Piauí e um grande senador, que com certeza vai nos ajudar. E vai nos ajudar nessa caminhada aí. Senador Wellington.
Muito obrigado. Então, assim, só para registrar e destacar que, se houver falta de recursos futuros, são 120 mil famílias que poderão vir a ser afetadas.
120 mil associados?
Sim. É, mas eu digo 120 mil... Gilberto, fique à vontade, perdão, doutor Querivino.
Perdão, mas esse problema, ninguém está atinando. Isso extrapola o aspecto do fundo. 70% desses recursos, desse patrimônio de 150 bilhões de reais...
Vai aparecer na frente.
São o sustentáculo de um negócio chamado Bovespa.
Sim. Vocês estão logo em seguida... abordar quanto à aplicação dos recursos. Não, fique à vontade. Eu sei que você está colaborando, enriquecendo, e agradeço a sua participação. Veja, a rentabilidade, o resultado da Previ em 2010, a rentabilidade já foi percentualmente menor do que vinha em anos anteriores. Por quê? Em razão do Bovespa. Eu vou dar aqui só algumas informações do Previ Futuro, embora esse não seja o nosso foco, tá? Mas são 66 mil participantes, foi criado em 98, que foi quando houve o acordo de 97, para admitir, para atender os funcionários admitidos no banco a partir de 98. E o patrimônio hoje já é de 2,19 bi. Mas voltando para o Plano 1, tá? A rentabilidade 2,37, o patrimônio é de 152 bi, em 2009 era 144 bi, então, só para terem uma ideia da expressão do patrimônio da Previ, os benefícios mensais pagos, veja, mensais, é... Anuais? Bom, esse aqui eu tirei do site da Previ. É. Mas são da ordem de... Eu agradeço aí, porque eu tirei do site...
Não, eu sei.
É 6,2
bi.
O superávit hoje é da ordem de 26,8 bilhões. E a reserva especial de 4,2 bilhões. As aplicações, isso que o Quirivino acabou de falar... Em fundos de investimento, e aí entra o Bovespa, aliás, desculpa, o Bovespa entra aqui, ó, 50 bi. E nos fundos de investimento, onde entra renda fixa, mas também renda variável, 75 bi. Algumas razões do superávit. Eu listei apenas algumas para a gente também ter uma ideia. Por que está sobrando tanto dinheiro? Tá? Retenção das contribuições patronais por ocasião das demissões implementadas lá no PDV, efetivadas a partir de 95. Isso começou a gerar, porque na época eram 2/3 da contribuição foram aportadas pelo banco até então, e 1/3 pelo funcionário. Esses 2/3 não foram devolvidos para os colegas que saíram. Participação em privatizações, aí eu botei como exemplo a Vale do Rio Doce, cujo resultado, a Vale, depois que foi privatizada, estourou a valorização dela na Bolsa. Não só dela, mas também de outras empresas. E isso contribuiu, assim como a própria alta do Bovespa, contribuiu expressivamente para o superávit da Previ. Outra questão... são os expurgos das reservas individuais, embora pouca gente fala isso, dos índices de inflação objeto dos planos econômicos. Foram 13 planos que ocorreu no país, tá? E esses 13 planos, eles afetaram o salário, eles não, a categoria não conseguiu recuperar na justiça essa inflação e, por conseguinte, isso não foi, não está registrado, não está aportado como provisão para pagamento dos participantes e assistidos, ou seja, não impactou os futuros pagamentos e, por conseguinte, gera um superávit. Agora vamos falar do superávit só do último triênio, que teve uma destinação agora no último acordo, e é esse acordo que eu queria frisar, porque no seio do funcionalismo, isso a gente percebe, há até divergências, uns são contra, uns foram contra, outros a favor, e assim, radicalmente as manifestações. E a gente fica tentando observar e compreender por que que uns são contra, por que que outros são a favor, e por que que houve a votação expressiva em favor da celebração do acordo. Primeiro, se registra que esse acordo era desnecessário, tá? Porque legalmente não precisava. Tanto não precisava que o banco já vinha se apropriando e registrando na sua contabilidade parte desse superávit como resultado do banco. 50% foi desse superávit foi destinado, porque agora já foi, né? Já vinha sendo contabilizado e com o acordo sacramentou para o Banco do Brasil. E 50% para melhoria de benefícios, inclusive manutenção da suspensão das contribuições dos participantes, além de outros benefícios que nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu queria enfocar, tá, mas eu estou bem, é as razões da aprovação do acordo pela maioria dos participantes. Tá? Primeiro, o Estatuto da Previ, vigente desde 1906, aboliu a figura do corpo social, que hoje não é mais necessário, não precisa ser mais consultado. Vou dar uma aceleradinha. Segundo, a lei complementar fala que após 3 exercícios seguidos de superávit, os benefícios do plano devem ser revistos. Aqui nós temos os superávites conseguidos nos últimos anos. A destinação de cerca de 7 bilhões e meio que nós falamos de reserva especial foi para o associado e, por conseguinte, a outra parte para o banco. O acordo beneficiou 33.732 funcionários da ativa e 67.700 aposentados. E, como disse, os 7 bilhões e meio foram repassados para o banco, 50%. O acordo previu um benefício, e isso impactou expressivamente na decisão dos funcionários, que trouxe um incremento de 20% sobre o valor que cada um vinha recebendo. E para os ativos, isso passou a ficar apropriado numa conta individual. Houve a antecipação, houve o pagamento de 12 benefícios de uma só vez. A suspensão das contribuições que continuam por mais 3 anos sem necessidade de pagamento. Os fundos foram revertidos para o ativo do plano, ou seja, os benefícios foram incorporados de maneira definitiva no regulamento do plano 1. O benefício mínimo temporário de valor correspondente à diferença entre 70% e 40% da parcela previ, que é aquela parcela que o objetivo digamos, compensar o buraco negro criado pela Solange Vieira quando criou a parcela, deixou de pagar a aposentadoria do INSS como integral. Pode passar. E a resolução CGPC 26, que regulamenta, e essa aí é que a gente quer chamar a atenção, determinou tanto o déficit como o superávit devem ser partilhados em partes iguais entre patrocinador e participantes. O banco não admite, por conseguinte, abrir mão dos 50% da resolução. O plano, agora, uma questão bastante expressiva. O plano 1, que está em extinção, tem cerca de 80% dos participantes com mais de 60 anos, cerca de 8 mil com mais de 80 anos, além de cerca de 20 mil pensionistas. Ou seja, essa é uma das razões principais porque os colegas estão votando para resolver logo agora. Porque se resolve por acordo, eles põem a mão no dinheiro, recebem algum benefício. Se entrar na justiça, daqui a 20 anos, o cara que tem 80 não tem expectativa de estar vivo. Pode passar. Essa resolução, essa CGPC, no artigo 15, ela diz o seguinte: para a destinação de reserva especial, deverão ser identificados quais montantes atribuídos a participantes assistidos, observada a proporção contributiva. Pode passar. Agora, um artigo, senador, que eu acho que precisaríamos chamar a atenção, porque a resolução 26 é que permitiu essa, ou pelo menos que corroborou o entendimento de que o banco deveria se, os patrocinadores em geral deveriam se apropriar desses recursos. E, por outro lado, o artigo 49 da Constituição diz que é de competência exclusiva do Congresso sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem o poder regulamentar ao dos limites da legalização legislativa. Ou seja, a CGPC 26, ela regulamentou a 109, mas extrapolou. Pode passar.